Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje voltamos com mais um episódio da nossa aclamada série Aconteceu Comigo, onde discutiremos aqui os casos e causos dos ouvintes. Lembrando que, para você que quer mandar sua história, você pode mandar para o contato@mundofreak.com.br e colocar ali no assunto Aconteceu Comigo, e se quiser também um gênero da sua história, sei lá, ufologia, fantasma, vi Beelzebu na janela do meu banheiro, qualquer coisa assim. Mas é interessante que você preste bastante atenção para os erros ortográficos, para a forma como você constrói esse texto, tá bom, gente? Porque tem gente na internet aí que só chamando Marcelinho mesmo dos contos eróticos.
Pensa que é a redação do Enem, hein, galera?
Caralho, aí também não, né? Aí vai mandar, sei lá, tipo... Ah, meios de produção do século XX. Não. Olha aí, o Lucas aqui tá me ajudando.
Aê, eu faço o que eu quero, pois é tudo da lei.
Caraca, hein?
Nossa, olha, gente! Aí, meu Deus!
Da lei, da lei.
O que tá acontecendo com esses céticos, meu Deus do céu? Temos aqui a Juliana Ponzilacqua.
Tudo bem com vocês? Já que você invocou o Marcelinho, Andrei, vou falar. Que saudade do Marcelinho, né? E já vou mandar desde agora. Parece verídico.
Ah, que fofa!
Ai, meu Deus do céu. É isso aí, parece verídico. E temos aqui também o Marcos Keller.
Cantando Aleluia, Aleluia. Chega, senão vai parecer hino de igreja.
O nível de sedução tá mais de 8 mil, hein, cara?
Nossa,
olha.
Hoje tá bombadaço.
A umidade relativa do ar deu uma aumentada.
Ai, que gostoso. Marcelinho, eu cantando grosso. Vai tá uma maravilha isso aqui.
Olha aí, exatamente. E, bem, vocês já conhecem aqui a nossa série. Nós vamos ler aqui os causos. Espero que vocês gostem. E bora lá pros recadinhos. 2 minutinhos só e a gente já volta. De recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial. Vou ser extremamente rápido porque esse episódio ficou maravilhindo. Bem, primeiramente avisá-los do hashtag Encontro Podcast. Se você não sabe, vai acontecer a Comic Con Experience aqui em São Paulo e no dia 3 de dezembro, que vai ser em um sábado, eu vou estar lá o dia todo. Mas não só porque eu curto pra caramba o evento, vou pegar vários prints e várias HQs minhas, eu vou também ali representar o Mundo Freak junto com a Ira, com a Ju, junto com um monte de gente. E a gente vai ter diversos eventinhos ali dentro do evento, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente Twitter, que é quase garantia que vocês vão receber tudo que a gente vai estar fazendo por lá, e também que a gente vai ter lá às 19 horas, já confirmado, no palco Ultra, e eu vou estar lá junto com a galera representando, a gente vai falar um pouquinho sobre podcast. Então espero, por favor, se você gosta de podcast, vai estar na Comic Con esse dia, por favor, compareça. E também eu vou estar lá o dia todo, se você trombar comigo, se tiver com a fantasia de um cospobre de Asta Cheirã, melhor ainda. E, por favor, não se acanhe, venham falar comigo, com a Ira, com a Ju e com todos nós que vamos estar lá representando o Mundo Freak. E mais uma coisinha, galera. Nós estamos efetuando novamente uma seleção de pauteiros, de colaboradores para fazer as pautas, para nos ajudar aqui com o conteúdo do Mundo Freak. Se você gosta dos nossos assuntos, acha que tem interesses em comum, tem aquele tempinho livre que você sabe que pode ajudar a gente, e por favor, entrem aí para nossa seleção. Eu vou avisar exatamente como você faz agora. No post desse episódio vai estar um link ali. quero me tornar um pauteiro. Você vai clicar nesse link e o que, que vai acontecer? Você vai ser jogado para um formulário. Você vai preencher aquele formulário, que é bem curtinho, e a gente vai começar a seleção. A seleção ela vai ser bem rápida, tons de urgência, para ser antes do final do ano, antes de vocês saírem de férias, para 2017 a gente já começar com tudo, com vocês aí, como nossos estagiários pauteiros. Se você curte, por favor, ajude a gente com o conteúdo. E para você que não pode nos ajudar com conteúdo, mas tem outras formas de nos ajudar, que é, esse episódio só está aqui com a gente graças ao seu apoio, apoie.se/confidencial. E aí, você pode contribuir monetariamente com o Mundo Freak. Lembrando a todos que a gente já financiou o Popularium, o Contatos Imediatos e também o Hora Morta. Contatos Imediatos, vocês vão estar recebendo agora, finalzinho de mês, mais uma edição, Hora Morta no comecinho de dezembro, e Popularium a gente já está sentando para ver aí a nossa temporada e definir o que, que vai ter nos próximos episódios para 2017, a gente já começar aí, lá, primeiro semestre vai ter, não vou dar nenhuma data para não prometer nada, mas primeiro semestre a gente vai ter uma temporada aí de Popularium que ó, vai ser ó, chuchu beleza, e também para participar do nosso grupo secreto. E uma coisa que eu nem disse ainda, porque, olha aí, é muito bom quando a gente promete uma coisa, a pessoa vai lá, recebe tudo que prometemos e também recebe coisas a mais. A gente tá sorteando pessoas, ouvintes, pra escutar os episódios sendo gravados ao vivo. Então, cara, sério, se você curte a gente, se você quer participar da pauta, a gente libera a pauta sempre antes, vocês vão saber quais episódios vão estar saindo nas semanas seguintes, vocês vão poder colaborar com elas, deixar comentários, falar um pouquinho sobre, deixar recomendações, deixar dicas, inclusive nesse episódio já vai ter participação no Aconteceu Comigo Agora, que a gente abriu um espacinho pro ouvinte. Então, caso você queira, se interesse, apoie.se/confidencial, todos os links aí no site, é isso. E um último recadinho é o seguinte, a Marina, ela me mandou um e-mail, que é o seguinte: saudações cordiais, caros freaks. Tenho acompanhado o trabalho e crescimento do podcast já faz quase um ano e, embora não seja muito de me manifestar, sempre estou de olho nas novidades. Porém, envio esta mensagem para fazer um pedido de ajuda. Sou voluntário em uma biblioteca comunitária chamada Barca dos Livros, em Florianópolis, e estamos passando por sérias dificuldades financeiras. Inclusive, tem sido muito difícil movimentar nossos leitores para contribuírem com doações, já que nosso maior público é de crianças e escolas que trazem crianças. O governo, bom, vocês já sabem que não é assim tão simples. Assim, gostaria inicialmente de saber se é possível fazer a divulgação do nosso projeto em algum episódio do podcast. Sei que o público que escuta o Mundo Freak é diferenciado. Ficarei muito feliz e muito honrado de ver o projeto no qual sou voluntária ser divulgado no podcast preferido. Então vou fazer o seguinte, galera, no post desse episódio também, eu vou deixar o e-mail da Marina. Quem for morador de Florianópolis, ou enfim, morar em outro estado, mas quiser de alguma forma contribuir, mandando livro, doações, aí vocês conversem diretamente com a Marina, vou deixar o e-mail dela com vocês, e aí vocês podem colaborar, tá bom, galera? Acho que a gente precisa realmente abrir esse espacinho pra ajudar a galera que precisa. Então é isso, bom episódio, que hoje tá maravilhoso. Tem vários e-mails aqui, histórias muito legais, e-mails longos até. E eu vou começar com o primeiro, que foi mandado pelo Yuri Schulz. Eu acredito que seja falado desse jeito. Estou correto, Ju?
Quase. Schulz.
Faltou o pigarro, né? Schulz.
Exatamente. Exatamente. Entendi. Só faltou um ts no final, mas tá muito bem, Andrei. Tá ótimo.
Entendi. Continuo só mestre na língua portuguesa e das várias bostas. Enfim, ele manda aqui a história Banheiro Feminino. Meu nome é Yuri, sou do Rio Grande do Sul e quero lhes contar sobre alguns acontecimentos estranhos que aconteceram comigo. Eu trabalho em uma empresa de TI no Centro Histórico de Porto Alegre, RS, em um prédio bem antigo. Alguns detalhes importantes da construção do cenário antes de irmos para os acontecimentos. A empresa é composta por divisórias, sendo elas de vidro a partir de 1 metro de altura, cobertas por uma persiana. Minha sala fica ao lado de um corredor onde, em uma porta do corredor, temos uma porta que leva a outro departamento. E na outra ponta, temos uma porta praticamente de vidro que leva ao restante da empresa. Vamos à história. É bom que ele já deu uma contextualizada aqui, né?
Já fez um cenário, tô gostando, gostei.
Frequentemente eu fico trabalhando até mais tarde e 99% das vezes eu fico sozinho na empresa. Consigo ter a certeza de que estou sozinho, pois o andar é pequeno e saindo da minha sala eu consigo ter uma visão geral do resto da empresa. Casualmente, quando eu ia ao banheiro após as 21 horas, eu notava que a luz do banheiro feminino estava acesa. Estranhava, pois não havia mais ninguém na empresa. Mas como as luzes são acesas por sensor de movimento, eu me confortava logo em seguida. Cara, eu nunca ia me confortar com sensor de movimento. Que porra é essa, né?
Eu também não.
Já tá errado isso aí, né, mano?
Caralho. Enfim, ele continua. Isso começou a se tornar mais frequente, mas até aí tudo bem. É aquela coisa. Aconteceu, mas beleza. Segue o baile, como dizemos por aqui. Agora é que a coisa fica interessante. Certo dia, eu estava na minha sala, como sempre sozinho na empresa, e eu senti aquela sensação de estar sendo observado, que foi falado no episódio 40. É, eu não faço a mínima ideia de qual é o episódio 40, mas vamos acreditar nele.
Nossa, ele invocou a citação aqui.
Gostei da citação, hein? Bibliografia, cara.
Vou jogar no Google. Episódio 40.
Isso começou a me incomodar muito. Comecei a olhar para os lados e isso me deixou cada vez mais desconfortável. Foi quando a luz do corredor ao lado da minha sala acendeu. Olhando para a janela, eu não conseguia ver nenhuma sombra através das persianas. Então me tranquilizei e pensei: foi um rato que passou no corredor. Segui trabalhando. Passaram-se aproximadamente 15 minutos e a luz do corredor acendeu de novo. Eu parei, tirei os fones de ouvido e fiquei encarando a janela e sua persiana até a luz se apagar. A luz se apagou e eu segui olhando para a janela. Tomei um susto quando a luz acendeu de novo. Demorou alguns instantes e ela se apagou. O intervalo entre a luz apagar e acender ficou cada vez mais curto, até que chegou ao ponto da luz apagar e já acender sem que se passasse um segundo, como se estivesse realmente alguém no corredor. Nesse momento eu gelei. Fiquei paralisado, congelado. Não conseguia ter nenhum tipo de reação. A entrada da empresa é por biometria, ou seja, é impossível alguém ter entrado. Outra que a porta faz um barulho impossível de não se ouvir quando fechada, em função do imã que a prende. Em um determinado momento, a luz simplesmente parou de acender. Comecei a tomar coragem e saí da sala. Abri a porta e olhei para os lados. Nada anormal. O restante da empresa com as luzes apagadas, ou seja, não havia ninguém além de mim. Decidi ir embora, retornei à minha sala, guardei minhas coisas na mochila e desliguei meu computador e fui em direção à saída. Antes de sair, fui ao banheiro. Nada normal. Eu até esperava ver a luz do banheiro feminino acesa como de costume, mas estava normal. Saindo do banheiro, a luz do corredor já havia se apagado. Ela havia acendido no momento em que eu saí da sala e passei pelo corredor. Sensor de movimento me pegou. Normal. Fui em direção ao ponto que fica ao lado da porta de vidro do corredor. Antes mesmo de chegar perto da porta, a luz acendeu novamente. Não havia nada. Nada no chão, nada no ar. Nenhuma entidade, simplesmente aquela estranha sensação de uma presença próxima, de estar sendo observado. Foi estranho, pois até o momento de olhar para o corredor através da porta de vidro, a luz permanecia apagada. Nesse exato momento em que eu olhei, a luz se acendeu. Apertei o passo, bati o ponto e fui embora. No outro dia, contei para alguns colegas, dois deles me contaram que toda vez que eles haviam ficado até tarde sozinhos, eles tiveram uma mesma sensação de estar sendo observados, de haver alguma presença próxima, uma energia pesada no ar. Contaram também que viram a mesma luz do banheiro acesa e ouviram alguns estalos. Sim, me esqueci de mencionar. Estalos é mato por aqui. Eu não sei se é uma gíria.
É mato é muito frequente, Andrei. Quando você fala, ah, uma coisa é mato, é que acontece sempre.
Ah, entendi.
Ele explicou uma gíria usando outra gíria.
Às vezes ouço estalos vindo de trás de mim, onde fica a mesa do meu chefe. Involuntariamente olho para trás para ver se ele ainda está ali. Mas não está. Bem, é isso, terminamos. E, cara, eu acho que o maior terror é se seu chefe está na mesa. Isso acho que é... todos concordemos. Mas, cara, esse foi um e-mail pra gente dar uma esquentada. Vamos lá. Luz acendendo e apagando. Vocês já presenciaram isso? Vocês acham estranho?
Ah, eu vou contar uma historinha, então, já que você mencionou. Aqui em casa, acontece que o interruptor do meu banheiro tá no banheiro do quarto do lado. É um apartamento de 2 quartos que eu divido, né? Com 2 banheiros. Então, o outro banheiro consegue apagar a minha luz também. Só que ninguém sabia disso por metade do ano que a gente já tá morando aqui, né? Agora imagina, eu tô tomando banho e a luz apaga. Eu tô cagando, a luz apaga. Eu tô dormindo, a luz acende. E, cara, por 6 meses eu tava ficando aterrorizado aqui já, cara. Mesmo você sabendo, ah, tem algum mal elétrico que deve tá acontecendo, deve tá dando algum curto em algum lugar, você meio que fica cagado, sabe? É meio que a luz e a escuridão meio que mexem com a pessoa, por mais cética que ela seja.
Ah, sim, com certeza. E aí, Ju?
Eu nunca presenciei, assim, luzes apagando e acendendo, como ele relata aqui, né? Dele olhar, bater os olhos na lâmpada, a lâmpada acender. O que já aconteceu, assim, não uma vez, não duas, mas muitas, de, assim, que você tá muito pé da vida, muito puto, aconteceu uma coisa que você tá muito nervoso, pra mim é batata, cara. Eu vou acender a luz de algum lugar da casa e a lâmpada queima. Isso já aconteceu.
Caraca!
Isso já aconteceu. Agora, não, obviamente, ah, isso acontece toda hora, eu não sou sócia majoritária da fábrica de lâmpada, né? Não vou falar isso. Mas já aconteceu algumas vezes. Mas, assim, de apagar e acender e de não ter ninguém em casa e essa coisa, assim, tipo, olhei pra um lugar e acender e apagar, isso aí, cara, é meio filme de terror, né? Tenso isso aí.
Imagina a Juliana brava atravessando a cidade e apagando São Paulo inteiro.
É a Eleven, cara.
Caramba.
E aí, Keller?
Então, eu achei bem bacana, assim. Agora eu vou, já que o Lucas contou uma historinha aí também, vou bancar os céticos. Assim.
Olha só!
É, vocês viveram para me ver o comunista defender defender a individualidade, né? E agora vocês verão eu defender os céticos. É mais uma coisa de clima, eu acho, que ajuda a gerar isso. E o fato de você não saber as origens, né? Tudo bem que é muito esquisito, mas dá pra você falar que talvez tenha algum problema nos sensores. Ou você pode falar também que essa impressão ela é causada pela situação tensa que você tá ali, né? De ter alguém presente e tal. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu moro numa casa agora aqui na região de Suzano, né? Que é uma região bem, bem complicada, assim. É uma região meio agrária em alguns pontos. Ela não tá... Tem área que não tem asfalto. É uma região bem violenta em alguns pedaços também e tal. Beleza. Aí um dia eu estou aqui na casa que eu moro e de repente eu começo a ouvir um barulho, faz bastante tempo isso, como se tivesse uma coisa arrastando no cimento, parecia uma enxada arrastando no cimento, sabe? E eu não achava de onde que era esse barulho, cara, de noite, tipo umas 3 horas da manhã, assim, e baixei uma enxada arranhando o cimento, falei, caralho, que porra é essa? Aí você já toca banimento, né? Pra ter certeza que tá tudo lindo, meti um banimento, coisa maravilhosa, o barulho parou.
Um pezinho no chão, que nem aquele gif?
Bem assim. Um pouquinho, de repente, volta o barulho. Eu falei, caralho, não, que é isso? Parecia que vinha de fora. E aí eu fiquei, você já começa, né? Olhar pra fora, e você já começa a ver umas coisinhas estranhas assim. Eu falei, ah, quer saber? Deixa. Peguei um pedaço de pau que tava aqui e saí lá pra fora, assim, uma hora que já deu uma loucura.
Bater em Satanás, né?
Ah, nessa hora, você qualquer coisa. Aí, os amigos místicos de plantão, o objeto, ele é um símbolo pra dar a força necessária pra você ir lá fora. E aí eu continuei ouvindo barulho, eu falei, caralho, o que tá pegando? E aí parecia que vinha de dentro de casa. E aí eu já lembrei que tinha um casal de velhos que morava aqui, que a senhora morreu, que ele costumava varar a parte de trás do terreno. Já começa a bolar uma história na cabeça, né? E aí, de repente, eu fui ver que meu computador, ele estava ligado e tinha um papel de parede ativo, que era uma lousa com giz riscando, sabe? E fazia um barulho de giz. Parecia o barulho que eu tava achando que era uma enxada arrastando o cimento lá de fora.
As correntes do espírito.
É, então, tipo, não estou, lógico, tirando o grau daquilo, mas tô dizendo que todos os fatos daqui, eles dão margem pra uma percepção de algo que talvez seja, sei lá, uma sucessão de falhas. A coisa começa a ficar estranha, né, no momento em que fala que outras pessoas tiveram a mesma experiência, mas ainda assim é o mesmo local. Então, né, é um pouco complicado. Se alguém, sei lá, levantasse uma história, alguma coisa associada ao banheiro, ou descobrisse mais alguma coisa, ou tivesse alguma outra visão, alguém que tem alguma mediunidade, alguma coisa assim, seria interessante pra gente saber mais sobre essa história, né, desse ambiente. Mas eu já gostaria de adiantar que agora, voltando, desligando o lado cético, ligando o lado espiritualista da vida, prédios antigos, locais onde muita gente frequenta, escola, hospital, delegacia, penitenciária, são locais extremamente carregados. Porque muita gente frequenta aquele lugar.
Também não sobrou nada aí, né, Keller?
Não, sobrou as casas normais das pessoas. Elas são lugares extremamente carregados. Escola, por exemplo, é um inferno. Assim, terrível. porque tem gente pra todo até lado naquele lugar o dia inteiro, né, cara? Então é um lugar que parece que não tem um descanso, não tem calma, e aí vai. Então, né, eu nesse ponto, eu chuto que não é o capeta.
Eu acho, voltando um pouquinho pro lado cético, então, que o fato dele estar sozinho ajuda muito a criar esse clima que o Keller mencionou, né? Quando eu tô com as pessoas, eu não sei porquê, não sei se é parte da minha personalidade, eu não tento bancar o fodão, o machão, nada disso, mas eu me sinto mais confiante. Eu não sei se eu tento passar confiança ou se são as pessoas à minha volta que me dão confiança, mas eu me sinto mais confiante. Agora, quando eu tô sozinho em um lugar, e é muito mais fácil pra mim me sentir cagado. Principalmente de noite, quando as luzes estão piscando, né, cara? Balada, então, nem pensar.
Ah, é, e só pra dar uma somada aí também, eu já vi situações onde luzes piscando assim, mas nada que falasse que era problema. Acho que uma vez só que aquela luz não deu aquela piscada, deu aquela puxada de energia, sabe? Ela parece que tá respirando. Sim. Pra dentro, assim, ia dar uma piscada. Foi numa situação meio estranha. Mas também, sim, superei, oi luz, vida continua.
Ah, sim, com certeza. Cara, assim, sendo bem cético na colocação que eu vou fazer, é mais fácil ser um problema dos sensores, sei lá, às vezes... Eu não conheço muito essa questão tecnológica, mas às vezes, sei lá, pra economizar, o cara comprou algum sensor de baixa qualidade. Isso deve existir, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil. Se só os relatos envolverem essa questão da luz, não tem nada de aparição, vozes, pode ser só isso. E aí, com relação aos estalos, é normal à noite, porque toda vez que você tá tentando dormir, aí você começa a escutar aquelas coisas estalando, é porque durante a noite esfria, e o que que acontece, né? As moléculas, elas, de todos os lugares, elas ficam bem juntinhas, aí fica dando esses estalos, como se estivessem se reajuntando as coisas. Quem mora em casa com bastante madeira, tá com essas coisas, é até mais convencional esse tipo de estalo assim, mas sei lá, pode ser a mesa de madeira, alguma coisa assim, às vezes é isso. É realmente é normal assim, principalmente na parte da noite. Então é muito do clima também, né? Concordo com vocês. Bora então pra próxima história?
Vamos!
Bom, o próximo relato, a próxima história é da Luciana de Menezes e se chama Ele Está Aqui. Olá, freaks! Meu nome é Luciana de Menezes, tenho 36 anos, moro em Poá, São Paulo. Sou farmacêutica e trabalho em atendimento a dependentes químicos, o que por si só já daria muitas histórias. Mas bem, não é disso que eu vim falar hoje. Tenho diversas histórias com o sobrenatural, se é assim que podemos chamar, e gostaria de seus comentários sobre minhas experiências. Vamos lá, seguindo uma linha temporal. Na minha infância, quando tinha por volta dos 4 anos, eu e minha família nos mudamos para uma casa grande e espaçosa com um belo quintal no bairro da Vila Industrial, em São Paulo. Éramos eu e 2 irmãos homens, mais velhos. Lembro que dormíamos no mesmo quarto. Eu dormia embaixo, enquanto meu irmão do meio, em cima de uma beliche. E o irmão mais velho, em uma cama separada, próximo à porta do quarto que ficava aberta durante a noite. Certa vez, acordei de madrugada e vi, não como um sonho, mas nitidamente, vários vultos com formatos humanoides de cores claras entrando e passando por nosso quarto, como se ali fosse uma passagem que os levasse a algum outro lugar além da parede, que conduziria até o quintal. Eram aproximadamente 5 vultos que deslizavam lentamente, me deixando apavorada, e depois que eles se foram, não consegui mais dormir. Dias se passaram e o fenômeno voltou a acontecer. Porém, nessa noite, ao invés de ficar paralisada, me cobri com um cobertor no desespero de não suportar ver o que não compreendia. Isso foi ainda pior, pois seja lá o que eram aqueles vultos, fez com que eles percebessem a minha presença e consciência. Então, em resultado disso, senti a temperatura do ar baixar bem próximo a mim, como se eles estivessem se aproximando. Segurei a minha respiração em silêncio, e pude sentir o frio aumentar gradativamente por alguns minutos aterrorizantes. Fui tomada não por uma sensação de sufocamento, mas sim pelo próprio sufocamento. Tentei gritar, mas a minha voz não saiu. Tentei me mover e não consegui. Então, aos poucos, a minha respiração e movimentos iam voltando. A temperatura do ambiente também voltava ao normal. E sem entender o que havia ocorrido, preferi continuar protegida embaixo do cobertor até que o cansaço me adormeceu. Anos mais tarde, conversando com meus irmãos sobre aquela casa, os mesmos relataram experiências muito parecidas com as criaturas disformes, sem que eu tivesse citado detalhes do que vi. Falaram também que, em outra ocasião, quando brincavam com alguns meninos na rua, e estes perguntaram a eles, vocês moram mesmo nessa casa? E quando eles responderam que sim, os meninos, com receio, confidenciaram que a casa ficou abandonada por muito tempo, pois os moradores anteriores comentaram ter visto espíritos e que a casa seria mal assombrada. Nessa época, a dinâmica familiar foi se deteriorando ao ponto dos meus pais se separarem, agressivamente, com histórias que nunca nos ficaram claras, mas que envolvem elementos místicos ou supersticiosos que prefiro não relatar, pelo fato da separação ter se tornado um tabu para todos nós. Aos 9 anos de idade, morávamos eu, meus irmãos com a minha mãe, na cidade de Poá. Ela começou a frequentar e me levar a um local religioso que hoje ela diz que se tratava de uma casa de Umbanda. Isso não era normal no meu círculo familiar. Minha avó, por parte de mãe, era descendente indígena e, mesmo sem ser uma praticante, recebia entidades até perto da sua morte, aos 90 anos. Lembro que, pouco depois, passei por mais experiências estranhas, como a de uma noite em que estávamos eu e meus irmãos deitados em nossas camas, com a porta do quarto fechada dessa vez, quando, de repente, ela se abre fazendo barulho e revela a entrada de um homem, de pele morena e estatura média, vestido de forma simples, uma calça social, camisa e sapato, mas sem sofisticação, que ficou parado ali na entrada do quarto nos observando diretamente. Meu olhar buscou meus irmãos, mas ambos dormiam. E quando retorno o olhar para o homem, ele, sem pronunciar nada, sai do quarto, fechando silenciosamente a porta, deixando apenas o medo e o silêncio da noite comigo. Ainda na mesma casa, a minha mãe armou na cozinha um pequeno altar para algumas entidades. Entre elas, havia uma estatueta do Zé Pilintra, que costumava receber de minha mãe uma vela e um copinho de cachaça. Certa noite, acordei com muita sede e me dirigi até a cozinha. Todavia, assim que chego na entrada da cozinha e me viro em direção ao altar, o que eu vejo? É o próprio Zé Pilintra, materializado e parado rigidamente de costas para mim, em frente ao altar. Ai, que arrepio! Como se estivesse recebendo a sua oferenda. Eu fiz o mais sensato, saí correndo desesperadamente pro meu quarto, né? Em outra ocasião, eu, meu irmão do meio, minha mãe e o meu padrasto estávamos na sala de casa assistindo TV, quando, sem ninguém esperar, ouvimos um som assustador e violento vindo da cozinha. Fomos todos ver o que tinha acontecido, né? Nos deparamos com algo tortuoso de se explicar. Pela cozinha inteira havia pedaços minúsculos de xícaras, que não apenas se quebraram, mas foi como se elas tivessem sido explodidas, todas ao mesmo tempo. Ficamos tentando entender como isso podia ocorrer, né? Olhamos uns para os outros e nunca tivemos uma explicação satisfatória. A vida seguiu, e em meus 25 anos retornei a morar com a minha mãe, que nessa época residia só, numa outra casa, mas ainda em Poá. Em determinados períodos, recebíamos uma tia para passar uns dias conosco. E em um desses períodos, eu acordei no meio da noite sendo sufocada por uma força invisível que parecia me estrangular. Eu sentia fisicamente o meu pescoço apertando. Eu tentava gritar, mas era impossível. As minhas mãos não se envolviam. Então aquilo que estava localizado em meu pescoço se espalhou em outras partes do meu corpo, me invadindo de forma íntima e violenta. O desespero aumentou, então eu tentei ainda mais gritar, não conseguia. Me debati na tentativa de socorro, buscava algo que me salvasse, até que aquela força se foi, repentinamente. No dia seguinte, assim que vi a minha mãe, contei para ela o que havia ocorrido. A resposta dela me perturbou ainda mais. Ela olhou para minha tia e disse, viu, Maria? Não te disse que havia um espírito ruim aqui em casa ontem? E contou que ambas também tiveram a sensação de sufocamento naquela mesma noite. Isso me deixou tão abalada que eu não conseguia dormir por muitas e muitas noites. Deixava a luz acesa, acordava com medo no meio da noite, pois nada me garantia que aquilo não podia acontecer de novo. Alguns meses depois, no meu trabalho, em um posto de saúde, estávamos eu e uma outra colega em uma sala fechada. Quando uma outra funcionária entrou na sala, olhou em nossa direção e empalideceu. Perdeu a voz. Ficou tonta. nós a socorremos. Quando ela melhorou, nos contou que via espíritos. E era o que tinha acontecido naquele momento. Ela tinha visto um espírito de um homem atrás de mim. E este tinha as mãos enfiadas no meu abdômen, como se ele segurasse o meu útero. Ela acrescentou ainda que ele fazia isso para que eu não engravidasse. Respondi tranquilamente que aquilo era bobagem, mas ela ainda me disse que eu seria como ela. Ela não pôde ter filhos porque ela teve endometriose. É uma doença que causa infertilidade na maioria dos casos. Pouco depois disso, eu me casei. Então, casada, o tempo continuou a seguir. Outras pequenas eventualidades de natureza estranha continuaram acontecendo. Como uma vez que a lâmpada da cozinha acendeu sozinha. Outra vez, ouvi passos subindo a escada externa da casa, que pararam em frente à porta do meu quarto. Fui ver quem podia ser, mas não havia ninguém. Depois de 5 anos, eu me separei e fui morar sozinha em São Paulo. Então, mais eventos estranhos aconteceram comigo. Por vezes, quando eu estava em casa, especialmente no quarto, onde não tinha janelas, eu tinha a sensação de estar sendo vigiada. Outras vezes, deitada, sentia um lado da cama afundar, como se alguém tivesse sentado do meu lado. E uma certa noite eu fui acometida novamente pelo terrível sufocamento. Dessa vez não foi tão forte, mas ainda assim, horrível. Nessa época, comecei a sentir muitas dores abdominais, até chegar ao ponto de ter que fazer uma cirurgia às pressas, pois estava com um tumor no ovário e nas trompas. No dia posterior à cirurgia, minha memória me trouxe de uma maneira dolorosa as palavras daquela minha antiga colega de trabalho. O médico, ao conversar comigo, me disse que foi preciso remover o ovário e as trompas, porque eu tinha endometriose. Todavia, as experiências mais estranhas que tive nessa época foram alguns sonhos. Entre eles, um em que eu, junto com uma outra pessoa, estava em uma missão, fazendo um resgate de uma terceira pessoa presa em uma casa. Essa pessoa que estava comigo na missão me orientava sobre o que eu deveria fazer. Ao entrar na casa, o ambiente estava tomado por uma certa neblina, densa e escura. Entramos em um quarto onde havia, em uma cama, uma pessoa mórbida. Parecia um defunto. Disse para o meu companheiro que não era aquela pessoa que nós tínhamos que resgatar. Ele me orientou a irmos para outro cômodo. Entramos nesse outro quarto e antes mesmo de eu fechar a porta, eu percebi que algo se mexia atrás das cortinas. Havia um banheiro também. Abrimos a porta deste. Meu companheiro me disse: "Ele está aqui." Senti uma corrente energética extremamente forte que me transpassou, fazendo com que eu quase caísse. Em seguida, eu fui arremessada metros longe e depois fui violentamente erguida com as costas fixadas na parede. Imóvel, inerte, não pude me mexer nem pronunciar nada, até que, seja lá o que tinha sido, resolveu me soltar. Então eu acordei. O sonho mais bizarro que tive foi um que eu estava no alto de um quarto, flutuando, e me via dormindo tranquilamente na cama. Até que em certo momento eu ouvi uma voz masculina dizendo: "Ele está aqui." Assustada, eu olhei para o meu corpo. Então, algo puxou o cobertor do meu corpo deitado, revelando assim que algo asqueroso jazia ao meu lado. Uma cabeça negra de cavalo degolado, repleta de sangue.
Caralho!
Seus olhos vidrados encaravam o rosto do meu corpo adormecido. Tomada de pavor, eu acordei gritando, óbvio. Como consequência disso, passei noites com dificuldades para dormir. E quando conseguia, acordava assustada com a impressão de estar sendo vigiada. O tempo continua passando, mas nada de estranho tem acontecido. Que bom, né? Portanto, me coloco a pensar, talvez com clareza, sobre esses fatos. Creio que alguns dos ocorridos se deram por influências psicológicas ou parapsicológicas. Outros posso até racionalizar, mas nem em todos os encontros explicações são satisfatórias. Caramba, eu tô toda arrepiada aqui. Toda.
Respira fundo, que foi... Fizemos uma maratona de Arquivo X agora, né?
Foi, ainda tá chovendo horrores aqui, gente.
Foi que nem assistir 5 atividades paranormais, um atrás do outro.
E vou falar mais. Teve vários momentos, Ju, em que você chegava num momento mais, assim, mais pesado da cena. Por exemplo, na hora do cavalo, aí falou, cabeça de cavalo. Deu uma trovoada e iluminou todo o quarto. Aqui, só... Eu falei, eita porra.
Nossa. Ai.
Caralho, que história foda.
E é daqui do lado, hein? Aqui do meu lado, Poá.
Pois é. Ladinho de você, Keller, Poá. Gente, e aí? Antes de eu falar alguma coisa, porque eu tô muito chocada por ter lido isso, eu quero ouvir o que vocês acham.
Eu acho que a Luciana podia fazer a primeira biografia bizarra, a primeira biografia de terror, dividida em vários mini-contos sobre as coisas que ela passou na vida dela, porque é sensacional.
Muito bom mesmo, viu? O Lucas tá certo, os relatos são muito pesados.
Caralho, isso aí, cara, é tá no nível de história americana de terror, cara, de poltergeist. Poltergeist não, porque poltergeist é ligado geralmente ao lugar, né, o ambiente, mas algo que realmente estava ligado a ela. Cara, que incrível. Tem tudo aí, tem tipo, tem ataque físico, tem ataque de, enfim, não deixando ela engravidar, perseguição, tem tudo aí, cara. Cabeça de cavalo, vai tomar no cu, cara. Caralho, cabeça de cavalo do Poderoso Chefão, vai se fuder.
Pois é, né, cara?
Caralho.
E o que eu acho que é mais assustador, quando a gente tem esse tipo de experiência, né, de é muito diferente de você sentir uma presença, assim, né, nossa, eu acho que tem alguém comigo no cômodo. Outra coisa completamente diferente é você sentir a sensação física, né? Então, quando ela relata aqui de sufocamento, de dor abdominal, né? Isso é muito bizarro. Isso dá um medo desgraçado.
Se for uma pessoa só, a gente ainda pode atribuir um problema psicológico. Mas ela falou que aconteceu com a mãe e com a tia dela, né? Aí a gente já... A explicação cai por terra, né?
Até a colega de trabalho viu, né?
Cara, você tem que fazer algum trabalho pra tirar essa zica que tá com você, porque, pelo amor de Deus, a história é da sua vida.
Caralho, o que que tá acontecendo com vocês? O Lucas tá falando pra fazer um trabalho, o Keller tá sendo cético, o que vocês estão fazendo?
Cara, ir no psicólogo não vai resolver isso.
Estamos no mundo invertido hoje.
Vai, eu não quero atribuir os problemas dela só a problemas psicológicos, porque eu tô partindo do princípio que as histórias dela são verdadeiras. Mesmo que metade da história dela seja, por exemplo, imaginação, pesadelo, paralisia do sono, a primeira história a gente pode até atribuir, tem coisa aqui que ir no psicólogo conversar não vai resolver, cara. Não adianta. Eu não sei o que falar pra ela.
Então, Luciana, porra, foda as histórias, né? E a Ju falou uma coisa interessante, que é uma diferença entre você sentir a presença de alguém ou achar que tem alguém no ambiente, isso é sentir uma presença e tal. E você sentir um mal. Normalmente o nome que eu atribuo, não quer dizer que seja o nome correto, é uma opressão. Você sentir uma opressão do lado. Porque não é necessariamente, às vezes, uma coisa física, mas é como se tivesse um inimigo teu querendo te ferir de alguma outra forma que parece que manifesta fisicamente, apesar de não ser nada realmente físico lidando com você. A outra questão que eu preciso falar também. Salve seu Zé, né? Que viu seu Zé Pilintra aí, parabéns, bacana. E é mediunidade, cara. Ela descreveu vários casos de mediunidade.
Total.
O Zé Pilintra, me refresca a memória, é aquele vestido de branco com gravatinha?
De branco, gravatinha vermelha e chapéuzinho, tomando uma cachaça.
É aquela que parece um malandro, né? Ele parece um malandrão.
É de esquerda também, ele é malandrão.
Ele é de esquerda? Como assim? Ele é uma entidade
Ele vota no PT, né, cara?
Ele é da gira comunista, entendeu?
Na Umbanda tem uma linha de esquerda, né, e a linha de direita. Então, ela descreveu uma situação de mediunidade diferente, porque existe vários... eu tô entrando um pouquinho na área do espiritismo aqui, que nem é a minha área, eu tô entrando de babaca mesmo. Tem vários tipos de mediunidades, teoricamente. Então você tem, sei lá, clarividência, que não é ver o futuro, é você ver coisas do mundo imaterial. E não necessariamente espíritos, mas, por exemplo, ver a aura de pessoa, ver manifestação de pensamento, essas coisas. Você consegue sentir o ambiente por visão. Então é isso. Um ambiente mais pesado, o lugar fica mais escuro, um ambiente muito feliz, aí parece que tá mais claro, é clarividência. Clareaudiência, que é você ouvir essas coisas, né? E tem os outros, claro, um monte de coisa. E ela se mostra aí um perfil que é um pouco raro de se encontrar, que é os chamados médiums completos, que são pessoas que têm várias graus de mediunidade, vários tipos de mediunidade diferente. E normalmente, por não estar treinado isso, você acaba virando um para-raio desses Breganites, entendeu? Porque você não está treinado para lidar com isso. Então, nessa cosmovisão espiritualista dessa galera assim, todo lugar tá cheio de gente, tá cheio de espírito. Tem lugares que são um pouco mais aglomerados, um tipo de espírito. Então tem lugares que é mais pesado, então ali juntam umas coisas mais dark, tem lugares que é mais de boa. Então varia do lugar onde você está. E se você não treina essa tal da mediunidade, você não consegue filtrar os momentos para que isso aconteça.
Eu queria só falar uma coisa aqui, uma coisa muito interessante, né? As pessoas podem achar assim, pô, mas todo mundo fala isso, né? Que quando você começa a experienciar esse tipo de coisa, você tem que estudar. Gente, não tem outra saída. Foi o que o Keller falou. Se você não vai atrás de entender o que tá acontecendo com você, por que que essas coisas chegam a você, você vira para-raio de maluco. Não tem jeito. E uma coisa muito interessante aqui, Keller, que você não falou, acho que passou aqui, porque, gente, é tanta coisa, né? Tanta história que a gente fica até meio tonto. Mas esse lance, né? Tá muito claro que ela é uma médium muito forte, muito foda. Ela relatar que, em um sonho, ela estaria já trabalhando, e agora trabalhando eu falo com as minhas palavras, tá? Junto com um outro companheiro, e esse companheiro vai orientando o que ela tem que fazer. Ó, vamos entrar ali, vamos entrar acolá. Então parece que em alguma camada ela já está trabalhando. Não sabemos se com resgate, né? Porque ela fala, né, que ela vai passando pelas salas e vendo umas pessoas que parecem defuntos e tal. Mas isso me chamou muita atenção. Obviamente ela tem essa consciência que ela e a família dela toda, né, experienciam essas coisas. Mas o que eu achei mais interessante é que esse relato dela do sonho me parece que em outro plano ela já está trabalhando com isso. Então assim, Luciana, se eu posso, conselho, se fosse bom não daria de graça, né? Mas se eu posso te dar um conselho, vai estudar isso, porque, assim, essas coisas só tornam a vida da pessoa pior. E estudar, eu não digo assim, você não vai ter depois disso nenhuma obrigação. Ah, eu tenho que trabalhar num centro espírita, eu tenho que trabalhar numa gira. Não é isso, é pra você entender e poder filtrar, se proteger adequadamente de todos esses ataques que você tá recebendo. Você é muito sensível, Luciana. E veja isso, por favor, tá? Porque eu tô até agora muito arrepiada com suas histórias.
Vocês estão se apegando bastante aos sonhos e às percepções dela, mas o que mais me intrigou na história inteira dela foi a amiga de trabalho dela ter acertado que ela ia ter um problema depois. E ter acertado qual problema exatamente ela ia ter. O que indica duas coisas pra gente aqui. Duas possibilidades. Ou a amiga de trabalho dela também tem algum tipo de mediunidade maluca, vai saber. Ou a amiga de trabalho dela jogou uma praga nela, né?
Ai, credo, espero que não.
Porque, nossa, se um amigo de trabalho meu chega e fala assim, viu, você vai ficar estéreo, só você vai ficar ferradão o resto da sua vida, tá? Se ferrou. Eu mando ele pra casa do caramba, cara. Que é isso? Vai jogar praga assim nos outros.
E só pra dar mais uma conclusão, assim, tanto pra Luciana quanto pra galera que tá ouvindo. Vou ligar rapidamente o Keller cético pra lidar com isso. Se você estuda, vamos lá, digamos que na realidade tudo que acontece são problemas psicológicos ou alguma coisa assim. Se você estuda um mecanismo onde você dá um sentido pra esses acontecimentos, inclusive um sentido pra você mesmo, você de certa forma, você dá vazão pra essas coisas que acontecem. Então você meio que coloca um sistema nelas, vão continuar acontecendo. Mas você se tranquiliza, você encontra uma forma de resposta, você coloca um padrão nelas. Vou dar um exemplo. O Bispo do Rosário, por exemplo, tinha vários problemas mentais, várias coisas. Na hora que ele pegou o sistema da arte para poder retratar isso na arte, ele não ficou curado, mas ele conseguiu encontrar paz com ele mesmo para lidar com isso. E ainda ganhou renome como pintor, artista, Bispo do Rosário. Mesmo continuando louco, ele era ouvido, ele conseguia dar vazão pra isso. Então é como se você estudando alguma coisa assim, você consegue criar um sistema pra lidar. Isso como um ponto mais cético. No ponto espiritualista, é realmente você entender o que tá acontecendo, é você pegar esse processo todo, compreender o que tá rolando, entender passado. Eu deixo até duas dicas de livro, vou dar três dicas, né? O livro do Kardec, o livro dos Espíritos, que já é um livro, não vou falar ultrapassado porque ele é importante, mas já tem outras coisas que consertam, porque o Kardec é um filho do seu tempo, do século XIX, então tem seus racismos, tem outras coisas que hoje a gente vê assim, mas é porque ele estava naquele contexto. O outro livro que eu indico, se você quiser dar uma lida também, Luciana e outros ouvintes, tem um livro do Carlo Ginzburg, que é um historiador das mentalidades italiano, que é acho que Andarilhos da Luz, acho que é esse o nome, que ele pega documentos da Inquisição e falando sobre pessoas normais, assim, morador de qualquer canto, vilinha abandonada, que dizia que à noite ele saía do próprio corpo e ele lutava batalhas e libertava pessoas nos outros planos contra magos negros ou contra magos bons, assim, invertia. Então é bem legal você dar uma olhadinha também nessa pegada. E o outro livro é ou da John Fortune ou do Marcelo Mota, é Ataque e Defesa Astral, se eu não me engano. Que também é uma forma legal para você começar a dar uma organização nessa pegada toda sua. Mas espiritualmente falando, magisticamente falando, o nome disso é mediunidade, esse é o perfil. E enquanto você não lidar com isso, você tá meio enrolada.
Não, filho, enrolado sou eu no banco. Tá complicado aí, filho.
Não, mas é um sofrimento, cara, é um sofrimento. Quer ver, eu vou dar um exemplo pra você. Eu não consigo, cara, eu não consigo achar a foto. Se eu conseguir essa foto até, sei lá, segunda-feira, terça-feira que eu for pra escola, eu mando pro Andrei e peço pro Andrei pôr no post. Tem um menino que a gente fez um trabalho na escola sobre desenho pessoas, né, que você gosta ou que você tem na tua casa e tal. Aí você pega o desenho das crianças, todos bonitinhos, né, padrãozinhos e tal. E aí teve um moleque que me desenhou um bicho azul esquisito pra caralho, sabe, assim, uma cara, só os rostos. Bicho, a cara de um bicho azul, esquisito, estranho, meio torto, meio não sei o quê. Eu achei curioso. Como eu já trabalhei com artes plásticas com crianças em situação de risco, eu vi que a expressão dele era um pouco estranha. Eu fui só trocar uma ideia com o moleque. Aí eu conversei com ele, era meio assustadiço, assim, meio estranho. E a mãe falou que ele via coisa pra caramba. Que ele conversava, tinha hora que ele aparecia machucado, que ele acordava à noite chorando. E aí até conversei com outras pessoas pra ver se ele não tava numa situação de violência em casa, né, porque... Isso é uma coisa importante pra ver também. Pelo que eu consegui levantar, não tinha. Aí eu falei, porra, assim, então talvez seja também uma expressão de mediunidade que o menino tem. E isso incomoda a vida, porque você não consegue se encaixar socialmente. Teoricamente, a sociedade ela é laica, né? Não há espaço pra isso. A espiritualidade ela é do ambiente do privado, não é do ambiente público.
Sim, sim.
Então, você conseguir encaixar isso é bem complexo mesmo.
É, e eu sempre falo uma coisa, assim... Os hospícios estão cheios de médiums. Não existem só pessoas perturbadas mentalmente, psicologicamente, sabe? Então, Lu, sem fazer terrorismo, vai lá, procura, dá uma lida nesses livros que são maravilhosos que o Keller indicou. Eu, particularmente, gosto muito desse da Dione. E se cuida, gata, por favor.
Vamos lá, então. Vamos, então, para a próxima história.
Historinha chamada Vivo Morto, de Guilherme Lopes. Quem será que é esse Guilherme Lopes? Ele é um recente ouvinte nosso, olha só. Ele vem contar uma história que arrepia ele até hoje. No ano de 2012, em março, a mãe de um amigo de infância faleceu de câncer. E tudo começou quando no velório ele ficou muito abalado, pois esse amigo tinha apenas 13 anos na época. Nossa, deve ser foda mesmo. E como ele estava se sentindo muito mal, ele foi até um banco que fica no centro do cemitério e sentou lá, pensativo, quando uma senhora de estatura baixa sentou do lado dele e perguntou: "Você é vivo ou também está morto?"
Meu Deus!
Filha da mãe!
Sem nem prestar atenção, ele respondeu: "Eu sou vivo!" Eu também... Quando reparou, não tinha ninguém do lado dele. Até hoje, ele tem a sensação que a senhora queria dizer alguma coisa, porém ele não deu atenção. E é só isso, fica um mistério.
Caralho. Gente.
Caralho, agora, sério, de verdade, assim, eu quero... desculpa o que eu vou falar, tá, gente?
Nunca
eu vou ser muito filho da puta. Cara, um dia eu quero muito ir no velório de alguém. E mandar uma dessa. Eu você está vivo ou você está morto? Caralho, às vezes era só uma velhinha filha da puta, cara.
Ou não, né?
Mas ela sumiu, Andrei. Depois disso ela sumiu.
É porque ele ficou em choque, né, cara? Ele não percebeu, assim. Ele ficou em choque, a velha levantou e foi embora. E acha que foi rápido.
Ela é mestre das artes ninjas ou qualquer coisa assim.
Ó, Guilherme, a única coisa estranha que já aconteceu na minha vida foi eu e um amigo meu ver uma pessoa dentro de um elevador e ela não tá lá. A gente viu ela tava, a gente viu ela não tava. Do mesmo jeito que você explicou. E a gente não faz ideia do que dizer sobre isso. Então eu não duvido, eu não duvido.
Olha aí, ó.
Mas olha, cara, às vezes em um momento tenso desse assim, a gente fica meio abalado. e fica meio suspenso por umas velhinhas trolladoras encher o nosso saco. Então, tenta não dar muita bola pra esse tipo de coisa e esperar que não aconteça de novo, né, cara?
Mano, sabe o que eu lembrei aqui? Eu tenho uma de velha também, cara. Tem uma vez, quando eu era adolescente, eu nunca mais ouvi isso. Eu vi uma velha nitidamente, assim, ela saía da sala e entrava no meu quarto. E aí eu olhei pro quarto, lembro que eu saí e fui acompanhar. Ela entrava no armário, mas tipo, sem passar pela porta, só como se atravessasse a parede do armário, manja? E o cu na mão pra abrir o armário, velho?
Nunca mais o Keller usou uma cueca limpa.
Nossa, eu fiquei olhando assim pro armário um tempão, pá. E aí depois disso, já dando aula numa escola do bairro onde eu morava e tal, eu ouvi mais umas duas vezes nego contando história de velha entrando em armário.
Caralho!
É, acho que é uma velha louca porque entra nos armários assim, morta. Me lembrou disso também, cara.
É, rapaz.
Da hora, da hora, da hora.
Lê o próximo aí, Keller.
Noite Sem Fim, Leonardo Correia. Olá, investigadores. Me chamo Leonardo Correia e sou ouvinte relativamente novo do Mundo Freak, especificamente do Mundo Freak Confidencial. Eu fiquei fascinado com os programas, aconteceu comigo, e acho que minha família tem umas histórias bem estranhas para partilhar. Moro com meus pais numa chácara na área rural de Novo Hamburgo, e eu, particularmente, nunca vi nada além de vultos, mas já senti algumas coisas que fogem da minha explicação. Meu pai, por outro lado, é muito sensitivo. Ele atualmente tem 52 anos e sempre foi um cara muito durão, ex-militar e tal. Mas é um cara muito calmo, não se assusta fácil. Dizia sempre pra gente, tu pode correr, mas primeiro vê do que tu tá correndo. Ele falou sempre das suas experiências com muita seriedade, mas os acontecimentos dos últimos meses nos deixaram assustados. Enfim, sem mais delongas, vamos ao relato. E o relato ele chama de A Luz. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, meu pai estava sozinho em casa, pois minha mãe é professora e eu faço curso na cidade grande. Tivemos que passar uma semana na casa dos meus avós, pois a gasolina estava pouca. Eram 21 horas, e ele estava terminando de fazer a janta, quando notou que no teto da cozinha pairava uma espécie de neblina, uma fumaça esbranquiçada. Ele estranhou muito, se virou para olhar e a fumaça havia sumido por completo. Meu pai terminou de jantar e foi dormir em seguida. Às 2:30 da manhã, meu pai acorda com o celular tocando, que não é nada comum, pois lá na chácara não tem um sinal de telefone. Ele levantou rápido, pois pensou que algo poderia ter acontecido com a gente. Mas pegando o celular, ele viu que não havia nada, como se o celular não tivesse tocado. De repente, ele nota uma luz vinda da sala, digna daqueles filmes de abdução, que ele mesmo descreveu. Da onde a luz entra por todas as frestas e buraquinhos e até pela fechadura da porta. Uma luz branca muito forte. Ele se virou rápido, pegou a arma que ele tem do lado da cama e voltou a olhar para a porta. A luz havia sumido. Meu pai revirou a casa, cômodo por cômodo, atrás da fonte daquela luz. E nada. Até mesmo o celular que tocou não tinha registro nenhum de chamadas ou mensagem que tivesse entrado naquela madrugada. Passado 4 meses depois deste acontecimento, meu pai estava novamente sozinho em casa quando aconteceram mais coisas bizarras. Foram 3 noites seguidas que eu vou narrar pra vocês. Noite 1. Era por volta das 23 horas, quando meu pai foi ver o porquê dos cachorros estarem tão agitados. Ele abre a janela que dá para os fundos da nossa casa, onde tem 2 porteiras. Uma que separa o pátio da casa, de onde fica a cocheira do cavalo, e a casa das ovelhas. E bem lá no fundo, tem uma outra porteira com umas taquareiras ao lado. E de lá vinha uma luz. Mas era uma luz parada. Não de lanternas ou nada que se movesse. Era como se uma lâmpada no meio das taquaras. E que emanava uma luz branca. Meu pai ficou intrigado e no escuro mesmo decidiu ver o que era aquilo. Chegando na primeira porta, a luz foi diminuindo de intensidade e apagou, mas meu pai continuou chegando mais perto. Passando por trás da cocheira do cavalo, a luz voltou a acender, mas ele ainda não conseguia ver a fonte. Foi chegando cada vez mais perto e quando foi abrir a segunda porteira, a luz apagou. Diz meu pai que ele ficou ali por uns 30 minutos esperando para ver se não ia acender de novo. Mais nada, nenhum sinal. Noite 2. 21 horas. Meu pai tinha acabado de jantar e lavado a louça que tinha ficado, quando de repente ele nota na sua visão periférica 3 pessoas altas, brancas, carecas e com roupas claras ao seu redor. Ele para de lavar, fecha lentamente a torneira e quando se vira, nada. Nem sinal das criaturas altas. Noite 3. Era 2:30 da manhã. Meu pai acorda com o barulho do ventilador desligando. Ele pensou que podia ser a luz que havia faltado. Se virou e pegou o celular para ver a hora. mas o celular estava completamente sem bateria, o que não é comum, pois o celular é novo e tinha sido carregado algumas horas atrás. Então ele decide levantar para ver se estava tudo certo com os disjuntores da casa. Pega a lanterna, daquelas que se carrega na tomada sem pilha, tenta ligar mais nada. Ela liga meio falhando e desliga logo em seguida, o que não deveria acontecer, pois ela também deveria ter muita carga ainda. Então, meu pai se levantou preocupado, foi ver se a luz não tinha voltado lá nas taquareiras. Ele saiu no pátio, foi em direção ao local onde tinha visto a luz daquela vez, de longe, e não via nada. Quando estava quase chegando, passou por um poste de luz, onde fica uma lâmpada que ilumina os animais. Também estava desligada. De repente, houve um estouro. A lâmpada com o suporte inteiro se quebra e vem ao chão, caindo perto do meu pai. Meu pai disse que naquela hora subiu um arrepio na espinha e ele decidiu voltar para casa. Desde então, nada de estranho tem acontecido lá em casa. Porém, esses dias foram bem intensos. Essa eu gostaria de ouvir o Balaminute, né, cara? Porque tem um perfil assim que não é necessariamente espiritual, né? Ela passa uma coisa meio ufológica, não passa, não?
Noite 2, Cocum. Noite 1, Capivaras Astrais. Brincadeira, gente. Luz no mato é uma coisa sempre intrigante, cara. Quem já brincou de acampar em reserva florestal... Às vezes, eu e meus amigos vamos na Appalachian Trail, que é uma trilha aqui nos Estados Unidos que não tem ninguém. A trilha em si, ela não existe. Você vê árvores pintadas com sinal branco a cada 5 minutos só. Então é bem no meio do nada mesmo. E toda vez que a gente viu uma luz, a gente ficava bolado. Como assim a gente tá no meio do nada e a gente tá vendo uma luz? Então, cara, se seu pai realmente tem essa curiosidade de saber o que que é, tem umas câmerazinhas de caçador, que são umas câmeras bem fotossensíveis pra ver o comportamento de animal silvestre na sua região. Elas são super baratinhas, super fáceis de instalar, e eu recomendo de encher ali em volta dos seus animais essa luz. Porque, cara, se não for alienígena... Alguém tá vindo pegar os animais do seu pai, cara. Já parou pra pensar ter algum peão, alguma coisa assim? Alguém que tá vindo tentar roubar algum animal do seu pai? Porque acontece isso, cara. E acontece pra caramba.
Ninguém vai falar mesmo das 3 pessoas enviadas por Astacheran? De roupas brancas?
Caralho.
Porra!
Eu acho que eram aliens, eu acho que eram aliens.
Cara, eu vou falar uma parada. É que assim, a gente é realmente, tem muita característica de relato ufológico. Se o Raimara estivesse aqui, ele provavelmente ia confirmar isso. Tem 2 linhas que a gente pode seguir aí. Aquela linha mais ufologia espiritualizada, quase, enfim, não é uma abdução, mas tem muito aquela cara, por exemplo, quem viu aquele Contatos Imediatos de 4º grau.
É, tem mesmo.
Se o seu pai viu a coruja aí, foge, né? É isso que aquele filme te ensina. Mas também tem aquela questão de, se forem realmente alienígenas, mais ficção científica mesmo, você tem aquela coisa de que eles podem se camuflar, entre aspas, eles conseguem mudar de aparência pra não assustar. Existe esse tipo de relato também. Então, assim, por mais que é pessoa normal, não é nenhum alienígena, mas pode ser aí eles tentando se camuflar e não te assustando de alguma forma. Então, não sei.
Mano, tem uma outra coisa que me chamou muita atenção também, que é essa pegada da energia elétrica. A gente já ouviu agora algumas histórias também envolvendo aparições, fantasmas, coisas assim, com a energia elétrica. Que pegada louca, né? Eu acho que dá pra fazer só uma linha de estudo, assim, ver acontecimentos que têm relação com a energia elétrica, assim, né? Que corta, que aparece, que pisca.
O problema da energia elétrica, Keller, é que como energia elétrica se dá por campo magnético, e campo magnético não é uma coisa que os nossos olhos veem, apesar de alguns animais conseguirem ser sensíveis a campo eletromagnético, a gente humano não é. Então, é uma coisa que pra gente parece muito misteriosa, assim, sabe? Dá esse ar de fantasma, de aparição, de alien, de você não saber muito bem o que tá acontecendo. Então, é por isso que eu acho que é fácil as pessoas associarem acontecimentos estranhos à energia elétrica, sabe? Porque é um negócio que você não sabe direito de onde vem, como vai, como ela se comporta. Você literalmente não tem como ver, como sentir um campo magnético, né? Então, às vezes, a fonte dessa luz elétrica nem tava ali perto do seu pai, entendeu? Tava em algum lugar distante. Ou sei lá, mas aparecer gente perto assim do lado, esse negócio de aparecer pessoas brancas quando você tá lavando louça, é aquela coisa de você ver shadow people no canto do seu olho, assim, né? Às vezes, sei lá, eu tô aqui em casa sozinho, eu, às vezes, quando eu fico entediado de corrigir prova, eu ligo música e começo a dançar, começo a cantar, eu faço um show aqui pra mim mesmo em casa. E teve uma vez que eu tava fazendo isso, cara, e eu vi de canto de olho shadow people, assim, sabe? Quando você vê vulto no canto de olho, é normal esse tipo de coisa. E eu fiquei super encabulado, assim, sabe? Nossa, se tem um alien me vendo agora, eu tô dando um show à toa aqui. Que vergonha.
Que nada, tá sendo veiculado pay-per-view pra toda a Via Láctea, cara. Você tá aí.
Imagina, valeu, cara, Lucas Show. O show de Lucas, que merda, cara. Nossa. É aqueles canal B, assim, que vem no pacote e ninguém compra, né?
Cara, mas... E eu gostei muito desse relato, mano.
Ele é bem simples, né? Ele não é nada floreado. E esses relatos bem bacanas, assim, de meio do mato, eles não têm explicação mesmo. O negócio é você colocar essas armadilhas de câmera que eu falei pra você, que são extremamente baratas de fazer. A galera acha que equipamento desse naipe é super caro, assim. Mas são coisinhas bem simples, é bem barato, assim. Se você juntar R$100, você consegue colocar duas, três dessas câmeras em volta do animal. E às vezes você não vai ver a aparição, não vai ver luz, mas você vai descobrir toda uma fauna e flora que acontece em volta da sua casa enquanto você dorme, quando você não tá percebendo, né? Porque animal silvestre, ele tenta se esconder de você, né? Ele não tá ali pra dar show pra você.
E também vê se teu pai também não tem outras histórias, né? Quais são as histórias do seu pai, vê se isso acontece com frequência, a data em que isso... Cara, eu quero até pedir uma coisa pros ouvintes também. Se vocês tiverem a data em que aconteceu, ano, hora, essas coisas assim, tentem passar junto também pra gente, por favor. Que eu acho bacana pra gente ver que época, porque às vezes a gente vê que se não tinha um modismo, sei lá, na mídia nessa época, ou uma forma de ver, a gente pode ter mais informações pra trabalhar.
Se não era a época que tava passando o Cocum na TV, tô brincando, gente.
É, coisa assim. Não, mas é interessante mesmo. Dá até pra, um caso muito absurdo, a gente pode até fazer mapa astral do momento pra dar uma olhada. Essas coisas legais, assim.
Caraca, nossa. Putz, nós estamos indo muito longe.
Eu acho bacana, acho bacana. Então fica aí a dica pros ouvintes.
Excelente, excelente. Vamos lá então, deixa eu adicionar então um ouvinte aqui que ele vai contar a história dele.
Caraca, assim do nada?
É do nada.
Hoje o Mundo Freak tá abduzindo os ouvintes, cara. Não dê bobeira.
Boa noite.
Olá, Ricardo, tudo bem?
Oi, Ricardo.
Não, boa diga noite. Alô, diga alô, Andrei.
Alô, Andrei, tudo bem hoje?
Super. Você papo. Acaba de ganhar um pôster do Andrei pelado pra colocar na sua sala.
Isso não dá problema com a Ira, eu fiquei com medo agora.
Bem, deixa eu explicar então, o Ricardo, ele é o ouvinte premiado do Aconteceu Comigo, onde que, né...
Oh, parabéns, Ricardo!
Ele apoiou, né, ele é um patrulheiro espacial, patrulheiro galáctico, né, do nosso Apoie-se, se você quiser estar aqui também pra contar a sua história, apoia a gente. Ricardo, você é de onde? Você vem de qual caravana?
Eu venho da caravana do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, de Jacarepaguá. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Andrei.
Então, Ricardo, você que, pelo visto, mora mal, Jacarepaguá, que é o lugar de onde eu venho também, conta aí, cara, que história é essa que você vai contar aí pra gente? Você disse que tem uma história, qual é?
Então, eu tenho algumas histórias que já aconteceram aqui no meu prédio com meu avô.
Ih, cara.
Então, bom, algumas eu não sei se eu posso contar, mas acho que tem duas que dá pra contar que podem ser interessantes.
Como é que você acha que não pode? Por quê? Tipo, tem alguém te perseguindo? Os homens de preto?
Não, na verdade é porque eu sou meio que... Sabe aquele cético que eu não quero pagar pra ver? Tipo, vai que...
Entendi.
Então, é o cético com
medinho. Nós descobrimos hoje que existe uma máfia espiritual, que inclusive deixa as cabeças de animais mortos na sua cama nos sonhos. Então é melhor você ficar ligeiro mesmo.
Caralho, é verdade.
Olha, o Keller tá te ameaçando, Ricardo.
Quando eu digo que eu não posso contar, viu? Tá aí. Tá explicado.
Aí, tá vendo? Vamos lá, mas assim, é algo relacionado ao prédio? Ele é tipo, seu prédio é tipo um hub de histórias sobrenaturais? Como é que funciona?
Não, na verdade, no prédio aconteceu um caso, vamos dizer, um caso de polícia aqui no meu andar. Uhum. E rolou uma morte meio agressiva demais aqui.
Eita!
É, pois é. Digamos, sabe quando você vê o programa da Discovery e aí todos aqueles casos, não, houve uma morte brutal demais, eu não quero entrar no mérito pra não deixar um clima pesado, mas digamos que foi uma morte agressiva. E o meu padrasto, que tem uma sensibilidade um pouco maior, assim, um dia virou e falou, não vai no corredor. Eu não pretendia sair, isso devia ser umas 2:00, 3:00 da manhã, não pretendia sair. Eu, por que ele? Não, tem uma sombra passando pra lá e pra cá no corredor. Eu, uma sombra? Tá maluco?
É porque é a primeira coisa que você fala, né? Caralho, o que você tá falando? Cala a boca, né? Tipo, do nada, né?
É, só que o ponto é, no meu corredor tem sensor de presença. E a luz não acendeu hora nenhuma. Ele ficou olhando ali, tipo, uns 20 minutos. Ele, cara, essa sombra não vai embora, essa sombra não vai embora. E no dia seguinte, assim, de manhã, eu vi ele... Foi a única vez que eu vi ele fazendo uma reza, alguma coisa assim desse sentido. Eu achei uma coisa bem esquisita. 2 dias depois, o cachorro de algum vizinho meu fica parado, exatamente encarando o canto que ele falou que a sombra tava passando quando ele escreveu a cena.
Eita...
Ai.
Pois é.
Ricardo, só fazer uma pergunta rapidinho. Isso não aconteceu onde vocês moram? Aconteceu no andar, é isso?
Isso, no meu andar.
Ah,
no meu
corredor. Tá bom. Eu acho que perdi esse detalhe, mas obrigada por esclarecer.
Não, se fosse na minha casa, eu tacava fogo e ia embora.
Cara, que bizarro. Mas assim, no prédio então tem mais histórias.
Ah, não. Aí tem aquelas histórias de prédio, de escada assombrada e coisas assim. Mas aí aconteceu com um amigo de um amigo meu. Não dá pra confiar nesse tipo de coisa.
Mas Ricardo, é a primeira vez que seu cachorro dá uma dessa?
Não, nem foi meu cachorro. Foi o cachorro do meu vizinho.
Isso. Desculpa. É a primeira vez que você sabe se esse cachorro... Parece besteira assim, eu perguntando. Mas o meu cachorro, quando eu tinha cachorro, a minha cachorrinha, ela vivia sentando e olhando pro nada assim. Ela ficava, sabe?
Não, o ponto é, ela normalmente fica sentada no corredor de bobeira. Essa foi a única vez que ele parou, ele não sentou, ele foi em pé, encarando o canto, sabe? Quando com o rabo levantado, tipo, parado mesmo, congelado. Foi a única vez que eu vi isso. Eu até pensei, pode ter sentido algum cheiro, alguma coisa assim, mas como foi muito perto dos eventos, ficou esquisito.
É, e o seu padrasto e o cachorro não conversaram sobre isso, certo? Então, né? Então, temos aí. Bom, não dá pra combinar, né?
Até onde eu sei, não, mas vai então. Que, né? Cada um com a sua magia aí. Aquaman tá aí pra provar.
Cachorro mesmo.
E esse corredor já tá desinfeccionado aí, né? Espiritualmente.
Olha, eu não sei. Eu
prefiro... Mas alguma coisa estranha.
Como eu disse, eu sou aquele cético que acende todas as luzes da casa quando acorda 3 da manhã pra beber água. Então...
É pra garantir, né, cara? Vai aqui, né?
Exatamente.
E vai cantando, né? Como o Zaqueu, daqui na cozinha.
Vai cantando a música do Dragon Ball, né? Tipo, rapidinho, sabe? Tipo... Vai correndo, né? Coloca o pito pra fora, acerta tudo, menos a privada, sai correndo, por causa de correndo. É isso aí, filho. Essa é a vida do...
Morar com o Andrei deve ser um inferno, cara.
Tu tá zoando, mas meu banheiro tem um espelho de metade da parede. Então, então cabeça baixa sempre é regra.
Sim.
Eu tenho uma crush que uma vez veio passar um final de semana aqui comigo. Ixi. E ela é oriental, né? Então ela foi pregar uma peça em mim. Aqui no meu quarto, a porta do armário são 2 portas enormes, elas são ambas de espelho, né? No meio da madrugada, ela se vestiu de menina do chamado, com a camiseta branca, cabelo molhado. Mas tem que
essa menina tá de zoeira, né?
Não, é sério, eu juro, tá de zoeira. Juro pra você. Aí ela começou a bater assim. Aí eu, para. Ela continua batendo. Para de encher o saco. Aí ela bateu, fui acordar. No que eu levantei da cama, eu dei de cara com ela, assim, no espelho. E ela foi muito malandra, porque ela ficou atrás, assim, de canto, atrás da minha cama, pra mim ver ela no espelho, pra não ver ela. Cara, nossa, que cagaço, cara. Então ela foi esperta.
Essa mina tá muito errada, hein, velho.
Alguém já viu aquele gif da mina que vai fingir no elevador que é do chamado? Ou num corredor, aí tem um japonês que entra e dá um chute nela? É esse o risco.
O nego também não se controla também, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, Ricardo, quantas outras histórias tem esse prédio aí?
Cara, no meu prédio não tem tantas assim. Era mais a galera mais velha assustando os mais novos.
Uhum.
Mas eu tenho uma outra história bizarra, assim, de família, na verdade.
Opa, manda bala.
Conta.
Teve uma época que o meu avô ficou internado. E eu não sei muito bem qual era a religião da minha avó. Sei que era alguma religião afro-brasileira, não sei definir qual exatamente. E aí teve um dia que meu avô internado, meu pai foi visitá-lo, ele tava com uma outra pessoa no carro. De repente, essa pessoa no meio da viagem, ela já tinha uma certa mediunidade, tinha algumas coisas que já aconteciam, que davam a entender que ela tinha uma mediunidade e tudo mais. Falou, entrou um espírito de criança nela.
Eita!
Pediu pro meu pai parar, comprar uma caixa de bombom e ir pra praia. O meu pai fez isso. Essa pessoa, uma pessoa sã, normal, não tem nenhum problema mental, antes alguém pergunte, pegou o bombom, passou na areia da praia e comeu. E foi fazendo isso com uma quantidade absurda. Depois disso, voltou ao normal, não sabia o que tinha acontecido. Meu pai, por causa desse histórico da minha avó, ele sabia como lidar, o que fazer e tudo mais. Simplesmente acabou, fez o que tinha que fazer, não sei muito bem o procedimento, enfim. Entraram no carro e seguiram. No dia seguinte, ele conversando com meu pai, meu avô disse: rapaz, ontem eu tive um sonho esquisito. Sonhei que tava com um monte de criança aqui em volta da cama.
Vixi.
Depois, uns 2, 3 dias depois, ele ficou bom e saiu do hospital.
Caramba.
Mas qual é a da areia? Crocância?
Não, porra, louca.
Aí, eu não sei. O mago da parada é o Kelly. Ele invoca alguém aí e pede explicação.
Então, espírito de criança, durante muito tempo, chamou Cosme e Damião na Umbanda, né? Com o espírito de Cosme e Damião e tal. Hoje em dia, a galera tá chamando bastante de Erê, que é uma entidade que é bem, bem selvagem, assim, lidar com Erê. Inclusive, é normal falar que magia que Erê faz pra alguém, só Erê tira, porque é uma magia selvagem, ela não é refinada. Não é infanto-juvenil, ela é muito próxima do público, né? Então não é refinado. E tem uma... Eu não sei se foi essa, né? Não tenho informação. Mas tem uma entidade de Erê, um nome específico, que, se não me engano, chama Mariazinha da Praia. Que tem essa história de você dar doce pra Erê também, né? E é essa coisa de... A maioria dos trabalhos dela é fazer coisa de caridade, de cura. Que ela cura mal de quem tá precisando, usando areia da praia, concha e água. É a principal forma. Então pode ser aí que... Tem uma ligação com a Mariazinha.
Olha, vivendo e aprendendo.
Olha aí.
É. Legal, não conhecia essa foda, Mariazinha, né? Da praia. Dela. Que legal essa história.
Dei uma pesquisadinha depois. Eu não sei se eu tô falando tudo coerente, porque, novamente, eu não frequento terreiro, não sou da Umbanda. Apesar de ter bons amigos na Umbanda, inclusive isso que eu falei agora sobre o Erê, que isso é magia selvagem, foi uma explicação do Grola lá, do Rod lá, que ajudou o Theo Deb em vários trabalhos e tal, porque ele manja bem, bem, bem dessas coisas.
Olha aí. É, tem a coisa também de, por exemplo, uma coisa que eu já imaginaria, porque areia teria coisa de mar, etc, água corrente, tem essas coisas aí, né, de energias. Enfim, não acho tão estranho assim, eu acho que é uma lógica natural, assim.
Bacana, gostei muito, hein, Ricardo?
Bacana, bacana.
Caramba. Boa história.
Histórias muito legais.
Você tem mais alguma coisa pra contar ou você quer se despedir?
Tem uma última que aconteceu no apartamento que eu morava em Niterói. Aconteceu com o pessoal que morava lá comigo, na verdade, que foram com duas pessoas e depois com os outros moradores. O meu prédio lá é um prédio muito antigo, moravam muitas pessoas idosas. Bom, consequentemente, muitas pessoas já devem ter falecido ali. E uma vez, num fim de semana, a porta abriu sozinha, o pessoal chamou, gritou, tudo mais, nada, a porta simplesmente bateu e nada aconteceu. Ninguém entendeu o que houve, e duas pessoas, duas namoradas de amigos meus diferentes que moravam lá, uma tinha medo de ficar sozinha na casa, ninguém sabia muito bem porquê, mas ela não se sentia confortável, e ela era uma das pessoas mais religiosas que foi lá, que tinha uma crença certa. E a namorada de um outro amigo meu, uma vez ela acordou no meio da noite, disse que não voltava mais lá, eles continuaram namorando mais, não sei, 1 ano, 8 meses, e ela nunca mais pisou na casa. Desde esse dia que ela acordou de madrugada, nunca mais pisou naquele lugar. Então eu não sei o que aconteceu, o que ela viu, ela nunca comentou, só sei que ela não encostou mais lá, não foi, ela ia quase todo fim de semana, e a outra menina não ia de jeito nenhum. E elas eram as únicas meninas que conviviam, assim, diariamente na casa durante um tempo.
Outras mulheres entravam também? Ou só elas, assim, que não tinha esse...
Era uma república universitária, né? Então...
Eita!
Carregadaço, né? Lugar carregado é isso aí, né?
Tá no topo da lista do Keller de lugares carregados, viu?
Não, é pior um pouquinho de lugares carregados. Porque a gente descobriu um tempo depois que ali, antes da gente se mudar, rolava um lugar que rolava tráfico de drogas e afim, era uma...
Nossa, achei que você ia falar cemitério índio, cara, dos males do pior.
Bom, Niterói deve ser tipo um grande cemitério indígena, né? Então,
cidade
indígena. Não, né? Mancada. Se parar pra pensar, o Brasil é, então não tem... Tá tudo aqui.
O país inteiro condenado, né, cara?
Caralho, isso explica muita coisa, cara. Ah, excelente. Beleza, Ricardo, então deixa aí uma despedida, deixa uma mensagem final, beijo pra mãe, pro papai, eu não sou a Xuxa, mas a gente manda aqui um beijinho.
Bom, já deixei minha mensagem no início, mandando um abraço pra todo mundo, continuem com o trabalho que vocês estão fazendo aí, que é bem legal, o único conteúdo desse tipo que eu consegui encontrar na internet, bom, pelo menos em português, trabalho de excelente qualidade, continuem aí e, galera, apoie o projeto pra não morrer, isso custa dinheiro, isso custa caro, então vamos ajudar, vamos apoiar e daqui a pouco são vocês aqui também.
Olha, caralho, até vendeu o apoio, isso aí, gostei, cara, olha aí, ó, vai voltar mais vezes.
Olha...
Ricardão, obrigado pela participação. A gente vai te dar um chute agora, mas de leve.
Valeu, valeu.
Pra gente finalizar o episódio, beleza?
Abraço aí, gente. Valeu. Bom episódio.
Abraço, Ricardo. Beijo.
Beijo.
Beijo do Popô. Beleza, gente, vamos finalizar com mais uma história?
Vamos! Gente, então vamos ao último relato de hoje, que é da Natália Leite e se chama Término. Olá, Andreira. Aqui é a Natália do grupo do WhatsApp. Tudo bem?
Tudo bem.
Ah, então tá bom.
tá tudo ótimo.
Queria registrar aqui dois casos que aconteceram comigo que possam interessar vocês. Segue aí. Já aviso que ficará meio longo, então desculpe.
Tá nada, Natália. Você não viu os outros que nós lemos hoje.
O primeiro caso é o seguinte. Eu tive um relacionamento muito conturbado aos meus 20 anos. Péssimo mesmo. Na semana do ocorrido, especificamente, eu tava pior do que o costume, né? Por causa de muitas brigas. Eu fui trabalhar em uma manhã, como de costume, e pouco tempo depois comecei a passar mal. Enjoos constantes, calafrios, e tudo isso seguido de um pressentimento ruim. Eu fechava os olhos e em minha mente vinha o meu namorado. Perto da hora do almoço, eu já tava vomitando. As imagens na minha mente se formavam cada vez mais sólidas. Até o momento que eu conseguia vê-lo, meu ex, na Galeria do Rock, que é um local famoso no centro da cidade de São Paulo, com uma mulher loira, conversando com uma super intimidade. Eu poderia enxergar até os detalhes da roupa dele, como ele arrumou o cabelo e a pose que ele estava encostado na grade do local, mas eu não conseguia ver muito bem o rosto da menina. Eu sabia que ele não a conhecia. No meio da tarde, eu cheguei ao meu limite e fui embora do trabalho rumo à casa dele. O caminho todo do trabalho até o local, eu fui melhorando gradativamente. Quando eu cheguei lá, eu já não sentia mais nada. A avó me recebeu, ela estava sozinha na residência, e segundo ela, o neto havia saído para ir justamente para a Galeria do Rock, o lugar do qual eu via quando fechava os olhos. Esse foi o meu primeiro susto. Passaram-se horas até ele chegar. Quando ele me viu, levou o maior choque e ficou com uma atitude bem desconfortável, um constrangimento visível, talvez até culpa. Outro detalhe importante, ele estava vestido exatamente como eu havia notado na minha visão. Esse foi o meu susto número 2. Após muita briga, não vou dar detalhes aqui, ele admitiu tudo o que eu havia visto. Foi muito estranho. Eu nunca tive algo parecido após esse acontecimento. Namorada vê de longe. Nossa. O cara fazendo coisa errada.
Esse cara tá ferrado.
Fica a dica pra todo mundo aí que gosta de pular a cerca. Se você tem uma namorada clarividente e não sabe, olha o que pode acontecer com você.
Cara, assim, é muito interessante essa história porque, beleza, a gente pode adicionar o nível de ceticismo que a gente quiser, mas é muita coincidência, né não?
Pra caramba, pra caramba.
Pra caramba.
Ó, Natália, foda, eu já tive relacionamento ruim também. E quando eu tenho relacionamento ruim, eu tenho uma briga, alguma coisa assim, eu não consigo me concentrar na escola, no trabalho, não consigo dar aula. E aquela coisa fica matutando na minha cabeça. E é ruim mesmo, sabe? Às vezes dá enjoo, você não consegue fazer mais nada. Eu sinto da sua dor. Mas eu nunca cheguei a visualizar assim. Eu já cheguei a imaginar, porque às vezes bate um ciúminho que a gente controla pra ser saudável, mas nunca assim de ter clarividade. Evidência assim, às vezes você tem alguma mediunidade ou alguma sensitividade e sabe, é bom você avisar os seus namorados já pra eles ficarem espertos, então, né?
Ou não, né?
Ou não, é. Talvez não avisar seja melhor ainda, ó.
Olha, exatamente.
Mas ainda tem mais, ela tem mais um relato, hein?
Ah, vai, manda aí.
É, isso não é tudo, hein? Ela diz o seguinte: aos meus 16 anos, o meu avô faleceu e ele foi espírita em vida. Ele até ajudou a construir o centro espírita da minha cidade. E a minha mãe dizia que ele era médium e ajudava as pessoas no centro, né? Na época em que ele ainda estava saudável. Cerca de 3 meses depois da sua morte, eu quase morri.
Nossa.
Também não vou entrar em detalhes aqui. Mas durante o período que eu passei no hospital, eu não consegui enxergar o rosto das pessoas. Apesar de saber que elas estavam ali. Eu tinha alucinações com duendes. Sim, com duendes. E eu não queria levantar do leito para não pisar neles. Na noite seguinte em que eu voltei para casa, eu ainda estava muito fraca. Mas eu não consegui dormir direito, porque eu estava com a boca seca devido aos remédios que eu estava tomando. Então, eu levantei para beber água. Estava passando pelo corredor para chegar no meu quarto, e no final dele tem um espelho enorme, desses de corpo inteiro, sabe? Eu olhei pro espelho e vi o meu avô nitidamente olhando para mim, com um sorriso suave. No primeiro momento eu tive medo, ainda não tinha associado meu avô à pessoa que estava no espelho. Mas quando eu reconheci, eu fiquei mais tranquila. Quando eu pisquei, ele não estava mais lá. Detalhe interessante, o meu avô morava na mesma casa que eu, e em seus últimos meses de vida, ele tinha momentos de lucidez. Não sempre, né? Em dias ruins, ele olhava para esse mesmo espelho e ele não se reconhecia. E aí ele começava a discutir com o reflexo que ele estava vendo. Caramba!
É complicado, né?
Eu acho que espelho prende alma, né, cara?
Índio, né, cara? Tô falando de índia, a gente finaliza com essa.
Fotografia e espelho.
Cara, duendes. Eu parei em duendes. Eu tô tentando processar essa informação. Eu não sei o que aconteceu com você pra estar no hospital. Eu realmente espero que não seja nada grave e que nenhum ouvinte nosso passe por isso. Mas o que te deram no hospital pra você ver duende?
Ah, Lucas, nem te conto.
Caraca.
Ah, cara, tudo bem que ela tava no hospital, né? Mas dependendo de quantos graus de febre você tá, cara, esses delírios é uma coisa muito fácil. Eu já tive isso. Quando eu tive uma febre muito alta, você vê coisas assim bizarras acontecendo na sua frente.
Sério? Mas nesse ponto, assim, caramba, nossa.
Nesse ponto.
Ó, não sei se vê duende, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu tive uma febre super, super alta, eu já era adulta, eu lembro que eu olhava pras coisas e eu via as coisas com cores diferentes, sabe, Lucas? Tipo, sei lá, eu olhava pra parede e a parede tava rosa. Eu olhava pra mesa, a mesa era verde. E aí eu me lembro que eu fiquei assustadíssima. Eu perguntava pra minha mãe, que tava perto de mim, e falava assim, mãe, você pintou a parede... E a minha mãe ficava desesperada, coitada. Mãe, você pintou a parede de verde, de rosa?
Caraca.
Porque eu via, era tipo uma, sei lá, né? Deve ser que nem, tipo, viagem de ácido, que você vê as coisas todas de cores diferentes, enfim. Mas, não sei, talvez, sei lá, um medicamento com uma febre, sei lá, ela pode ter trazido à tona uma imagem que ela tinha, né, no subconsciente dela, sei lá.
Ou duendes.
É, ou duendes, ou ela tava vendo duendinhos.
É, porque normalmente quando a gente pensa em duende, a gente pensa naquela coisa caricata, com o chapéuzinho pontudinho vermelho, mas às vezes não é nada disso, né? Às vezes é uma coisa mais, assim, espiritual, ou uma coisa mais... Não com essa forma estereotipada que a gente tem, né?
Caralho, Lucas, o que tá acontecendo com você, cara?
Quem é você? O que você fez com o Lucas?
Então, poxa, eu tenho uma ouvinte bacana, me solidarizo com ela. Falei certo?
Falou certo.
Então, eu me identifico com a ouvinte e nós temos duas situações aqui. Ou ela viu duendes, ou ela não viu duendes e ela tá falando alguma groselha pra gente. Eu confio nos nossos ouvintes, então eu realmente acho que ela pode ter visto alguma coisa, assim, sabe? Mas é que eu queria abranger as possibilidades, não ficar fixado só naquela coisa caricata, assim, de homenzinhos pequenininhos, de barbicha e chapéuzinho pontudinho. Às vezes é uma coisa mais transcendental, ou uma coisa mais sem forma mesmo, pequena, que ela viu, e que eu fico extremamente curioso pra ter mais informações sobre como eles se comportavam, o que eles faziam, como eles eram, as formas que eles tinham.
Uhum.
Pergunta pro Del Toro, né? O Del Toro tem uns duendes bem bacanas. Não lembro o nome do filme. Cara, alguém lembra que tem uma casa que tem uns duendes, umas fadas do dente escondidas na casa e elas são tudo viradas no gilé do capeta?
É alguma coisa na escuridão. É o que são as fadas do dente, não é? Eu sei qual é.
É.
Don't be afraid of the dark. Não tenha medo do escuro.
Cara, é muito bom esse filme também. E essa é a fada mais relacionada à fada medieval, né? O duende medieval, que é um bicho desgraçado que te ferra.
Sim, exatamente. Cara, acho que dá pra encerrar. Acho que a gente já tá aqui com bastantes histórias. Cara, estamos bem servidos, exatamente. Galera, e aí? Vamos dar aí uma finalização. O que a gente aprendeu no episódio de hoje, né? Tipo, a gente ficou na bad, não ficou, e aí?
Nós aprendemos que o Lucas, ele não é mais tão cético assim. Ele está abrindo a possibilidade.
Sempre fui, cara. Eu não passei por essas experiências. Eu não vou chegar e falar, não, você tá mentindo. Eu não sei, eu não tava lá. Eu me mantenho aberto às explicações. O que eu falo é, coloca uma câmera no sítio do seu pai. O que mais você viu? Será que esse doente não quer representar alguma coisa? Será que você não tava tomando algum remédio? Eu procuro explicações baseadas em evidências, mas quando elas não existem, eu me sinto preso a dizer, cara, tem coisas que nem tudo a ciência explica, nem tudo as evidências explicam, então estamos aí, né?
É a abordagem fenomenológica.
Caralho, cara, eu não sei falar essas coisas.
Eu, particularmente, eu acho que aqui deixa mais uma lição, assim, pra galera e tal. Foi a da Luciana, né? Que foi bem, bem pesada, aquela coisa de que se você procure ajuda, né, não fica sofrendo nessa questão de espiritualidade, de aprender a lidar, né?
Sim.
Complementando ainda o que o Keller tá dizendo, e é uma coisa que, assim, acontece, ou já aconteceu com bastante gente que eu conheça. Às vezes você fala pra pessoa, pô, procura uma ajuda, tal. E assim, Luciana, se você procura ajuda em um lugar e você não se sentir confortável ou acolhida, cara, tenta em outro lugar, tá? Não pare se por um acaso você se deparar com algumas pessoas ou alguns lugares nos quais você não se sinta à vontade. Mas só não desista de procurar essa ajuda. Tem muitas pessoas que podem te ajudar a lidar com isso e elas não precisam estar necessariamente no mesmo lugar, tá? Isso também é importante de dizer.
Eu me abstive de dizer isso quando o Keller tava falando pra procurar ajuda, mas quando a gente tá sensível, né? A gente se torna sensível também a charlatões, né?
Pra caramba.
Tomar cuidado, galera, não é todo livro que tá falando a verdade, que tem a verdade universal pra você, não é toda pessoa médium ou toda pessoa mestre em alguma coisa que ela tá falando a verdade. Vamos sempre Sim. lembrar do episódio do Mundo Freak recente, que é aquele episódio do culto, e se conheça, tenha curiosidade, pesquise, se expresse, coloque isso no papel, coloque isso em um quadro, use a arte como forma pra dar voz aos seus sentimentos, dar voz a isso que você veja, e também tome cuidado com a galera que tenta se aproveitar disso, tá bom, gente?
Que é o que mais tem, né? Na real, é o que você mais vai achar por aí. Então você tem que dar uma garimpada muito boa.
É, infelizmente.
Exatamente.
Andrei, fazer uma perguntinha pra você antes de a gente fechar de vez. Vale recomendar o podcast dos outros?
Vai fundo.
Galera, quem quiser ouvir complementos e outros podcasts, você adora podcast e o Mundo Freak é o seu favorito. Eu sei que é seu favorito, mas você quer ouvir mais? Recentemente eu participei no Geekvox 206 sobre tortura, um assunto pesado que a gente tentou trabalhar de forma leve, mas ficou bem bacana. Eu participei também do Senhor Castanha 29. É um complemento sobre aquele que a gente fez de MK Ultra. São teorias das conspirações que se tornaram verdadeiras. E um podcast especial só pra galera maior de 18, chamado Push Pop. Confiram vocês que são maiores de 18. Tomara que tenha ficado bem claro.
Acho que ficou.
Tudo bem.
Deixa eu também indicar um podcast maravilhoso que são feitos por três meninas super legais. Não sei se vocês conhecem elas, meninas maravilhosas. Se chama Ponto G. Vocês já ouviram?
Gosto, hein?
Você gosta, Keller? Ah, as meninas são uns amores. Eu acho que vocês deveriam ouvir, viu? Dá uma chance lá. O último episódio, ó... Tá um chuchu.
Eu só quero dizer que eu sou o fã número um da Tupá. Ninguém me tira esse título, tá?
Excelente. Por favor, escutem o Ponto G, cara. Excelente. Teve um ouvinte aqui que recomendou, tipo, recomendou não, pediu pra vocês poderiam falar de estigmatas, etc. Eu falei, pô, o Ponto G tem um episódio sobre estigmatas, né? É muito bom, cara. Muito interessante. E fica aí, reitera aí a recomendação. É isso aí. E é isso. Finalizamos mais um episódio do Aconteceu Comigo. E é aquilo, galera. Não olhem para trás.